A gente está no Daf Peihet, Amud Beit, sete linhas de baixo para cima. Tzricha Geto Mizeu Mizeu. A gente estava falando da Mishnah, que conta da mulher, que o marido viajou para uma viagem distante, chega uma testemunha e fala que o marido faleceu, ela recebe uma autorização do Beidim, do tribunal, para casar-se com um segundo marido, e daí... De repente, aparece o primeiro marido. Então, a gente estudou o caso e a lei diz que ela precisa se separar tanto do primeiro quanto do segundo marido. E aí, diz a Mishnah que ela precisa de get dos dois maridos. Get é aquele documento de divórcio, que isso que dá a validade para o divórcio, segundo a Halakha. Ela precisa receber esse documento de divórcio, tanto do primeiro marido, quanto do segundo, porque ela está se divorciando dos dois. Porém, o que acontece, na verdade, é que o primeiro marido é o marido verdadeiro dela. Ela estava casada com ele. Ele viajou. E aí ela se casou com outro. O segundo casamento, na verdade, ele não tem nenhuma validade, porque ela está casada com o primeiro. E ele, na verdade, não morreu. Então, o segundo casamento, ele não tem validade. Então, pergunta a Agmará o seguinte. Do primeiro, é óbvio que ela precisa do get. Porque ela está casada com ele e agora ela está se separando. Ela precisa do documento que vai fazer o divórcio. Ela me xeni amai. Znut be armau. Porém, do segundo marido, por que ela precisa desse documento? Por que ela precisa desse get? Na verdade, ela não está casada com ele, porque o segundo casamento não teve validade, uma vez que ela estava casada com o primeiro homem. Por que então ela precisa receber dele o documento? Amar Avuna explica Avuna que Zeirah Hashem Yomru Giresh Zeven Asa Zeven Tzet Shetish Tzet Bro Get. Realmente ela não precisaria de receber o get dele. Porém, as pessoas podem achar que ela se separou de fato do primeiro marido e casou com o segundo, de modo que o segundo casamento sim é válido. E aí, vamos falar que ela está se separando dele sem receber o get? Então, para as pessoas não acharem isso, de fachada, a gente fala para ela receber um get também no segundo marido. Yahi Seifa, de Katanei, Amru Lamed Balech Vinitkatcha, Vachar Kachba Baala. מותרת לחזור לו. חתם נמי, נעמה גדש זה וקדש זה ונמצאת השתי שוצאת ברוגת. פרגונת הגמרא עשה עשים, פורקה, נקונשנועסון למשנה, כשאנשי ואיבן וספרוס מוסדפים, אשנשי פאלה כנונקזו, כבאו הטסטימוניה כמרידו פלסיו. יאללה נויבו, כמוסגון למרידו. אלא לא פרסיזה. De um get, de um documento de divórcio do segundo marido, ela pode casar com o primeiro novamente, ela não precisa do get. Por quê? Também nesse caso, as pessoas podem achar que ela se divorciou do primeiro e noivou com o segundo, e agora ela está se separando sem o get. Fala Gmará, Leolam Bae Get. Realmente, também, nesse segundo caso, que ela noivou com o segundo homem, também aqui ela precisa receber o get de fachada para as pessoas não acharem que ela está se separando sem o get. Yahi, pergunta Agmará, pior ainda, a pessoa que está olhando vai achar que realmente ele se separou do primeiro, e ela casou com o segundo, ou noivou com o segundo, e aí, por isso que quando ela se separa, ela recebe dele um get, e agora ela volta a casar com o primeiro. A gente sabe que, segundo as leis da Torá, uma mulher que se separou do marido e casou com outro, ela não pode voltar para o primeiro marido. Responde a Gemara que Rabbi Yossi ben Keifar. A nossa Mishnah sustenta como a opinião de Rabbi Yossi ben Keifar de amar mina nisuim asura, mina irusim muteret. A opinião dele é que uma mulher que somente noivou com outro homem, ela pode voltar a casar com o primeiro marido, e por isso a gente fala que ela recebe um get do homem que ela noivou, e ela pode voltar a casar com o primeiro, não tem nenhum problema, porque ela só noivou com o segundo. Continua perguntando a Agmará, Hamid Katane Seifa, Afarpi Shenatana Acharon Get Lo Paslam Lekeunah, Michlal De Lo Baya Get. A Mishnah finaliza falando que, mesmo que esse segundo homem deu para ela um get, ela não é considerada uma divorciada, ela não é considerada uma mulher que se divorciou, e aí ela não pode casar com um Kohen. Porque na verdade ela não precisaria receber dele o get. Foi ele que deu, ela não é considerada uma separada e ela pode casar com um Cohen. A gente vê que a gente não fala que ela precisa receber o get do segundo. Porque se, como você está falando, ela precisa receber o get do segundo, mesmo que sendo de fachada, a gente deve considerar ela uma mulher separada para não casar com um Cohen. Ela responde a Gemara, Seifa, realmente, no caso que a mulher somente noivou com um segundo homem, ela não precisa receber get. Seifa, Amri Kidushei Taú, Tavo. No caso que ela somente noivou com um segundo homem, ela pode se separar dele sem o get. E não tem um problema que as pessoas vão achar que ela está se separando sem get, porque as pessoas vão entender que o noivado, por algum motivo, foi por engano. Ela não sabia que o marido estava vivo, etc. Foi noivado por engano. Leishanami, Amren Sueitaut. Pergunta a Gemara com relação à mulher que casou também. Diga isso, que as pessoas vão entender que ela casou por engano. Kansua Rabanan, Seifa Namele Kansua, Reisha Davda Isura Kansua, Seifa Durabda Isura, Lo Kansua Rabanan. Então, analisa a Gemara explicando que realmente as pessoas poderiam entender que ela casou por engano. Mas já que a gente aprendeu no Daf anterior que os sábios eles estão interessados de multar e castigar a mulher quanto mais possível, caso o primeiro marido chegue, para ter certeza que ela não vai casar antes de averiguar bem se ele morreu. Então, os sábios vêm e falam que no caso que ela casou, que ela de fato fez uma proibição de casar com outro homem, a gente vem e castiga ela e ela precisa receber um get do segundo marido. Mas no caso que ela somente noivou, que de fato ela não fez nenhuma proibição, nesse caso a gente não castiga ela e a gente fala que as pessoas vão entender que ela noivou por engano. Continua a Gemara. A gente aprendeu Ela Ketuvah. A gente viu na nossa Mishnah que a mulher que estava casada e casou com o segundo marido, ela perde a Ketuvah, ela desmerece a quantia que todas as mulheres recebem quando se divorciam. Explica a Gemara, mai tá, mas tem que não dar banana que tu vá, que daí chegou o terrequelá bem na vlotziá, ha, terrequelá bem na vlotziá. Todo motivo que a gente fala que as mulheres precisam receber essa quantia, essa que tu vá, quando elas se divorciam, é para o homem não se separar dela facilmente. Ele vai pensar, olha, se eu me separar dela, eu vou ter que pagar uma quantia. Isso evita que o homem vai se separar dela com muita facilidade. Porém, nesse caso, a gente quer que o marido vai se divorciar dela, porque a lei é que eles têm que se separar. Por isso que vem a lei dos nossos sábios e dizem que ela não merece, ele não precisa pagar para ela a Ketuvah. Continua a Mishnah dizendo, ela não perde lobos, a mulher não só perde a Ketuvah, ela também perde uma série de direitos que as mulheres podem receber como sustento, as roupas dela, ela também perde esses direitos. Explica, Marata, não é Ketuvah, que Ketuvah, dame? Já que esses direitos vão junto com a Ketuvah. E uma vez que ela perdeu a Ketuvah, ela também perdeu esses direitos. Netalam, Zeu Mizet, Chalachzir, a gente viu na Mishnah que se ela não merece receber a Ketuvah, mas ela vai à força e pega uma quantia do marido na força para a Ketuvah dela, ela precisa devolver. Pshita, pergunta a Gemara, é óbvio que ela precisa devolver? Mal deteima, responde a Gemara. Não, eu poderia achar que ela não precisa devolver. Por quê? Quem vai detassar a Luma Fkinan? Já que os sábios que estão multando ela e desmerecendo a Ketuvah, poderia dizer que somente a gente multou ela que o marido não precisa pagar. Mas caso ela já pegou, pode ser que a gente não vai multar ela a tal ponto que ela precisa devolver. Por isso a Mishnah diz que ela precisa devolver. Havrat Mamzer, a gente viu na nossa Mishnah que ela precisa se separar dos dois maridos. E se ela não separar e tiver um filho de qualquer um dos dois, o filho é considerado um mamzer, um menino que nasceu de uma proibição, um filho, uma pessoa que nasceu de uma proibição, e aí ele não pode casar com qualquer judeu. A Gemara agora vai trazer um debate com relação a outro assunto completamente, e na continuação do Daf, ela vai comparar esse assunto novo com a nossa Mishnah. Então, vamos abrir um novo debate. Tnan Hatam, diz uma Mishnah. Em Tormim, Minatame Alatahor. A gente aprendeu que o dono do campo, quando ele colhe sua colheita, ele tem que separar a truma. trumar é uma certa quantia que, ela, que ele vai separar e vai dar para o Kohen. Essa quantia recebe uma santidade, a santidade de trumar. E aí, depois que ele separou a trumar, ele pode usufruir de todas as outras frutas restantes. Enquanto ele não separou a trumar, as frutas não podem, ninguém pode ter proveito dessas frutas, elas não estão isentas, elas precisam tirar a trumar, só depois que você tira a trumar, que pode se aproveitar. Então diz a Braita que se ele tem as frutas, e existe uma parte das frutas que estão puras, são frutas boas, que podem ser comidas no Beit HaMikdash, por certas pessoas, existe uma parte que está impura. Ele vai e tira a trumar da parte impura, assim isentando toda a colheita, inclusive a parte que está pura, de separar a trumar, agora ele pode comer tudo. Então diz a Braita, é proibido fazer isso. Ventará. E se de qualquer modo ele foi e fez isso, Beshogek, se ele fez isso sem querer, Trumato Trumá, o que ele fez? Fez, está válido. Bemezid, mas se ele fez isso propositalmente, Loasavloklu, o que ele fez está inválido. Agmará explica, mas Loasavloklu, o que quer dizer que está inválido? Amar Afrizda, diz Afrizda, Loasavloklu, Kolika, de Afilo Ayu Gira Hadra Letivre. Ou seja, o que ele fez está completamente inválido. Mesmo aquela quantia que ele separou para ser trumá, aquelas frutas que ele falou que isso vai ser trumá, não receberam a santidade da trumá e está tudo tevel, nada está isento de separar trumá, ele não fez nada. Rav Natan Rav Shai Amar, uma segunda opinião, diz Lo asav lo klum letakeret ashirayim, aval trumá have. O que ele fez está inválido, quer dizer que as frutas restantes ainda não estão isentas de tirar delas trumá. Ele tem que tirar novamente trumá das frutas que estão puras. Mas a parte que ele tirou, aquela quantidade de frutas que ele separou, dizendo que isso vai ser trumá, elas receberam a santidade de trumá e elas têm a santidade. Explica a Gemara, Frisda Lomar, que Rav Natan, na primeira opinião, não concorda com a segunda. Dei a Marta Havi Trumá Zimnin de Pachá Velo Mafish. Porque ele está dizendo, na primeira opinião, que se a gente vai dizer que as frutas que ele separou estão santas, a pessoa vai achar, olha, essa fruta está santa, deve ser que isentou toda a quantia, toda a colheita. E aí ele não vai separar de novo uma segunda quantidade, uma segunda vez. Então a gente vem e diz que mesmo que ele separou, não é considerado Trumá. A Gemara agora faz algumas perguntas. A primeira opinião disse que ele não fez nada. Mesmo que ele separou, não é considerado trumá. Mas na pergunta Agmará, Mehadetran, Hatorem, Kishot venimtzet mará, Vatiach venimtzet saruach, trumá viachzir veitrom. A pessoa, diz a Braita, que a pessoa que separou uma certa quantia de uma verdura, e de repente ele descobre que as verduras que ele separou, elas estavam podres, estavam estragadas. Então, o que ele separou? Recebeu a santidade, é considerado trumá, mas ele precisa separar novamente de uma trumá que não está estragada. De qualquer modo, a gente vê que o que ele separou se torna trumá. E a primeira opinião disse que mesmo que ele separou, não se tornou trumá. Choguei, amesid, karami, choguei, glava de sura, amesid, glava de sura, responde agmará. Não, o que a gente disse, a gente falou de uma pessoa que fez propositalmente, mas uma pessoa que fez sem querer, a gente concorda que realmente o que ele separou se torna trumá. Pergunta Agmará, verá, me choguei, já choguei. Vamos perguntar então, no caso, o que ele fez sem querer. Por quê? Haka katani me choguei, trumatou trumá. Hatam katani, trumatou, trumá, vachzer veitrom. Ou seja, com relação à pessoa que fez isso sem querer, a gente viu no nosso Braita, com relação às frutas puras e impuras, que se ele separou sem querer das frutas impuras, o que ele fez está válido e isentou toda a colheita de trumá. Enquanto essa Braita diz que se ele separou frutas estragadas, ele precisa separar uma segunda vez, mesmo que ele fez isso sem querer. Explica a Gemara, Hatam Shoget Karov Lemezid, Dibai Lelemite. São dois níveis. No nosso caso, ele fez completamente sem querer. Ele não tinha como saber que estava puro ou impuro. Ele não sabia. Porém, no caso da Braita, ele poderia verificar e ver se as frutas estão podres ou não. Ele não verificou. Então ele fez sem querer, mas ele poderia ter verificado. Por isso, por um lado, a gente diz que as frutas, que o que ele separou é válido e recebeu a santidade de trumá. Mas por outro lado, a gente fala que ele precisa separar uma segunda vez para isentar as outras frutas. Verame meizid amezid. Fala Gmará, eu tenho uma pergunta também pro caso que ele fez isso propositalmente. Achakatane bemeizid lo asa klum. Hatamtran hatorem shein nakuv al nakuv truma lachzor veitrom. Ou seja, no caso que ele fez propositalmente, a gente viu, segundo a primeira opinião, que o que ele fez está completamente inválido. E mesmo que ele separou, não é considerado trumá. E existe uma braita que diz que se a pessoa tem frutos de dois vasos, um vaso tem furos embaixo, então as frutas estão ligadas com o solo, e outro vaso ele é fechado embaixo, e ele separou frutas do vaso que é fechado, trumá, para isentar as frutas do vaso que está furado. Se ele fez isso, o que ele separou é considerado trumá, mas ele precisa separar novamente para isentar o vaso furado. Ele fez isso aqui propositalmente. A gente vê que mesmo no caso que ele fez propositalmente, o que ele separou é considerado trumá. Responde a Gmará, metrei manei tzait, bechad manei lo tzait. No caso dos vasos, mesmo se a gente vai falar a verdade, que o que ele separou é considerado trumá, a pessoa vai entender que é duas coisas separadas, um vaso é furado, outro não é furado. A pessoa vai entender que isso não valeu, e ele precisa separar uma segunda trumá do vaso furado, porque não dá para separar de um para o outro, a pessoa entende que isso é duas coisas. Mas quando as frutas estão puras ou impuras, a pessoa não vai entender que são duas coisas. E se a gente vai dizer que o que ele separou é trumá, ele vai acabar achando que isso já isentou tudo, e ele não vai separar uma segunda vez. Por isso, nesse caso, para não chegar nisso, a gente vem e fala que mesmo que ele separou, não é considerado trumá. Pergunta a Gmará. O Rav Natan ben Bushaya, segundo a segunda opinião, que diz que mesmo que ele fez propositalmente, no caso das frutas puras e impuras, o que ele separou recebe a quantidade, a santidade de trumá. De amar lo asav lo klum, taken shelayim aval trumá hafe. Segundo essa opinião. Mais na meadetnan. Vamos fazer uma pergunta sobre essa opinião. Min hanakuv al chei nakuv. Trumato trumá, velo tochara tchotzi alea trumá maser, makom acher. Diz a Braita que se a pessoa separou do vaso que não é furado, trumá, para isentar o vaso furado, não só que não isentou as frutas do vaso furado, mas também a própria quantidade que ele separa, ela é considerada tever, e ela é proibida de ser comida pelo Kohen, a não ser que a gente vai tirar dessa própria quantia, separar novamente trumá e maser. A gente vê que mesmo que ele separa, não é considerado trumá. E a segunda opinião disse que é considerado trumá o que ele separa. Responde, racha de melhoraita trumá mealha, que deve bilai. Ou seja, no caso do vaso, segundo a Torá, um vaso que não é furado embaixo, ele está isento de trazer trumá, de separar trumá. Por isso que se você separa do vaso que não é furado trumá para isentar o vaso furado, segundo a Torá isso é inválido, porque um vaso tampado não precisa trazer trumá. Por isso, a gente diz que mesmo o que ele fez está inválido e não é considerado trumá. Mas, no caso das frutas puras e impuras, mesmo que não é correto você tirar trumá das frutas impuras, mas se ele fez isso, afinal de contas, isso é válido pela Torá. Como disse, Rebelai, Dame Rebelai, Minai Letore, Minai Ra'a, Laia Faixa, Trumato Trumá. Aprendemos de um passuk que se a pessoa separou frutas ruins, trumá, para isentar frutas boas, isso é válido. Dichtiv, como diz o Passuk, quando você vai fazer isso, de separar frutas ruins, cuidado para não fazer o pecado. Não faça isso, porque você vai fazer um pecado. Veimen kadosh, nesiut chet lama. Se você vai falar que o que ele fez é completamente inválido, ele não fez nenhum pecado. Aprendemos desse Passuk, que se ele fez, ele transgrediu um pecado, mas isso é válido. Por isso, ele disse que mesmo que ele fez isso propositalmente, o que ele separou, afinal de contas, é trumá. A não ser no caso dos vasos, que já que pela Torá é uma trumá inválida, então mesmo que ele separou, não é considerado trumá. Mikael entrando lá, é a faixa trumá do trumá. Tudo bem. Até aqui a gente viu algumas leis com relação a trumá. Agora a Gmará vai ligar isso com a nossa Mishnah. Amaleirava da Frisa. Disseirava para a Frisa. Ledida de amar teló sofro clum colicar. Diz a segunda opinião para a primeira. Você disse que o que ele fez é completamente inválido. E mesmo aquela coisa, aquela quantia que ele separou para ser trumar, isso não é considerado trumar. Mesmo que pela Torá, a gente viu que é considerado trumar. Mas, Taima, por que então você diz que mesmo que ele separou, não recebe a santidade de trumar? Gzerad, ilma pashav, ilma frish. Como você disse, é porque, se a gente vai falar que as frutas que ele separou são santas e são consideradas trumá, a pessoa vai achar, olha, se a fruta é trumá, deve ser que isentou tudo e eu não preciso separar trumá uma segunda vez. Por isso, vem os sábios e dizem, mesmo que pela Torá as frutas são consideradas trumá, vem os sábios e anulam, dizendo, isso não é trumá. Mika midin lidraita havi trumá. Mishum dirma pashá, fkuara banan lechulin, vechibei dirma trim lakor davar mela Torá. Pergunta, será que os sábios têm essa força, têm essa autoridade de anular e cancelar uma lei da Torá? Se a lei é que isso é considerado trumá, como é que os sábios podem anular isso? Amar lei, respondeu o outro, veatlotisvera, sim, sim, os sábios têm força de anular uma lei da Torá. Ve'atnan, como vemos na nossa Mishnah daquela mulher. Como diz a Mishnah, que do nosso Perek, Havlad Mamzer, Mizeu Mizeu, que a mulher, que o marido viajou, etc., tanto o filho do primeiro marido quanto o filho do segundo marido são considerados Mamzer, são considerados impróprios. Bishlama Misheni, do segundo marido, Mamzer, a gente entende porque o filho é considerado Mamzer, porque como a gente falou, na verdade, ela está casada com o primeiro, porque ele nunca faleceu. E uma vez que ela tem filho de um outro homem, o filho é considerado uma criança que nasce de um adultério, e ele é considerado um mamzer. Ela me lixou, porém, se ela tem um filho do primeiro marido, amai, estou, porque o filho é considerado um mamzer. Ele, ela é a esposa verdadeira, o verdadeiro marido dela. Por que o filho é considerado um mamzer? E vem os sábios e dizem que ele é considerado um mamzer. Como a gente viu, os sábios, eles querem multar e castigar a mulher caso o marido chegue, para ter certeza que ela não vai casar antes de verificar bem. E por isso eles falam que mesmo o filho do primeiro marido é considerado um mamzer, a tal ponto que a gente fala que ele é um mamzer, ele pode casar com uma mamzeret. E segundo a lei da Torá, ele não é mamzer, ele é um judeu comum, pode casar com uma mamzeret. A gente vê da nossa Mishnah, então, que os sábios têm força de cancelar uma lei da Torá. Amar lei, respondeu o outro, Ahi Amar Shmuel, assim diz Shmuel, Asur ben Mamzeret. Mesmo que a gente falou que ele é um mamzer, mas ele não pode casar com uma mamzeret, porque os sábios não têm tanta autoridade para cancelar uma lei da Torá. Vechen, que ata Davi, Amar Biochan, assim disse Davi no nome de Biochanan, Asur ben Mamzeret, ele não pode casar com uma mamzeret. E o que dissemos a nossa Mishnah, que ele é considerado um mamzer, quer dizer que ele não pode casar com uma judia comum, mas ele também não pode casar com uma mamzeret. Shalach Rav Chisda Lerava, Beyad Ravacha Baravuna, perguntou então esse sábio para o outro, Ve'ein Beidin Matnim Lakor Devar Natura, você está querendo dizer que o Beidin, o tribunal, não tem autoridade de cancelar uma lei da Torá? A gente vê numa braita que eles têm essa autoridade. Vê a Tânia, diz a braita. Mematai Adam Yoresh et Ishto Ktana. Segundo a Torá, uma menina que é menor de idade, ela não pode casar. Então, se o marido casou, um homem casa com ela, esse casamento é inválido. Logo, se ela falece, o marido não tem o mérito de herdar a menina, porque ele não era casado com ela. Porém, nossos sábios instituíram que mesmo que pode se casar com uma menina menor de idade. Então, pergunta a Braita, em qual idade que se a menina falece, que ele já pode herdar ela? Bet Shammai Mishitah Amod Mekomatal. Bet Shammai diz, somente quando ela já completa 12 anos. Bet Hillel Omrim. Bet Hillel diz, mesmo que ela tenha menos que 12 anos, uma vez que ela entrou na Chupá, ela casou com o marido, ela já pode, se ela falece, ela já é considerada casada e o marido herda ela. Uma terceira opinião diz, Mishetibael, quando ela tem relação com o marido, aí ele já é considerado o marido dela, ele já herda ela. Finaliza a Braita, Vyorushá, Umitamela, Vyorhelet, Megilobutrumá. Eles são considerados marido e mulher para todas as leis. Então, ele herda ela, e assim também, se ele é Kohen, ele pode se impurificar para enterrar sua esposa, e assim também ela pode cometer o mar por ser esposa dele. A Gemara, primeiramente, analisa as opiniões da Braita. Analisa a Gemara. Bet Shammai, Omrim Mishnah, Amod Bekamatá. Primeira opinião, Bet Shammai, diz que ele herda ela quando ela completa 12 anos. A Faleal, Drone, Ressala, Rupá. Mesmo se ela completou 12 anos, mas ele não casou com ela, de fato, será que ele herda ela? Explica a Gemara. Ema Mishnah, Amod Bekamatá, Vitkanes, Rupá. Não. O Bet Shammai diz que se ela já tem 12 anos e aí ela casa, nesse caso ele já herda ela. Viaja com a mulher Bet Shammai e Bet Hillel. E essa é a discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel. De que a mulher do Mishkan nessa culpa, Bet Hillel dizem que mesmo que se ela é menos que 12 anos, se ela é menor de 12 anos, uma vez que ela entrou na culpa, que ela casou com ele, ela já é considerada esposa, vem Bet Shammai e discutem. E a andado com a Tala Mehana na culpa, somente se ela tem 12 anos. Aí que a chupá é válida, o casamento é válido, veio lá, mas menos que dessa idade, lo mehanila. Chupá. Continua a Gemara analisando. Rabbi Eliezer Omer Mishiti Ba'el. Rabbi Eliezer disse que uma vez que eles têm relação, já são considerados um casal. Ve'ama Rabbi Eliezer em Masektara Klum. Como é que pode ser? O Rabbi Eliezer disse em outro lugar que não tem nenhuma validade para um casamento de uma menor de idade. Eima Mishiagdir Veti Ba'el. Não, a explicação de Rabbi Eliezer é que se ela já se tornou uma mulher adulta e aí ela teve relações com ele, que ela já se casou com ele, nesse caso só que ele pode herdar ela. De qualquer modo, que está em Miat, a gente vê, de qualquer modo, Yorshá, que segundo a opinião de Bet Hillel, mesmo que ela é menor de idade, o marido herda ela. A gente vê aqui. Demidioraita avua yaritla, umedrabanan yaritla, baal. Segundo as leis da Torá, o casamento é inválido, porque ela é menor de idade. Então, quem deveria herdar a menina? O pai dela. Vieram nossos sábios e instituíram que uma menor de idade pode se casar. E aí, eles falam que se ela falece, em vez do pai herdar, quem vai herdar é o marido. A gente vê aqui que os sábios têm força de cancelar uma lei da Torá. Fala Gemara, isso não é uma prova. Porque Hefker Beidin Hefker. Já que aqui a gente não está se tratando sobre uma proibição da Torá, e sim de assuntos monetários, com relação a assuntos monetários, etc., desses assuntos o Beidin tem toda a autoridade de dar e desdar e tirar de uma pessoa e dar para outra. Porque aqui a gente está falando de assuntos monetários. Dá para Bitzchak, como disse Bitzchak, Minayin Shefker Beidin Hefker. De onde aprendemos que o Beidin, o tribunal, tem força de tirar dinheiro de uma pessoa? Shinemar, como vimos do Pasuk, que diz o profeta Ezra, Kol asher lo yavo leshlosh tamim beatzat asarim vezkenim yichelam kol rechosho. Quem não vier em três dias, como decidiram os líderes, todo o dinheiro dele, a gente vai tirar dele. A gente vem aqui, vê o Badem Mikael Agorad, vem aqui, que o Beidin, o tribunal, tem força de tirar o dinheiro de uma pessoa. Rebbe Eliezer Omer, uma segunda opinião, diz Me'acha, daqui aprendemos que o tribunal pode tirar o dinheiro da pessoa. Como diz o Pasuk, Hele nachalot asher nachlu, Elazar ha-Kohen v'Yoshua ben-Nun, v'rashei avot lematot bnei Israel. Essas são as terras, conta o profeta, que os pais e os líderes do povo separou para o povo. O que quer dizer os pais e os líderes do povo? Era o Malo Raiz, vem nos ensinar. Ma avot manchilim benehem, af kol ma shirtzu, af rashim manchilim betaram kol ma shirtzu. Vem nos dizer que assim como um pai pode dar o que ele quiser para os filhos, assim também os líderes, o tribunal, tem autoridade de dar ou de tirar qualquer coisa do povo. A gente fica aqui, por aqui até hoje. Kol tuv, até mais.